Over the last 30 years, the most cherished video games of old have spiraled into long-lasting franchises, telling stories through sequels and prequels that expanded on the tales that captivated players in their original releases. Many of these series evolved into legends of their own, creating a timeline of lore that kept their avid communities entrenched in the game's world. Few sparked more interest, more mystery, and above all, the imagination of the gaming world than The Legend of Zelda.
Uma hora de Super Nintendo que vai começar, ou melhor dizer, está voltando a locadora do Reloading. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo eu tenho o Edu Alray.
Bruno, estou me sentindo como naquele filme Os Caça-Fantasmas 2. Tá certo, não é um filme tão bom quanto o original, mas na qual eles regressam e dizem: voltamos!
Pois é, e Felipe Mesquita.
Isso aí, depois de um ano, acho que foi
Sim,
o último.
Um ano.
Foi, acho que com o Ivan, estamos aí de novo.
Olha aí que bacana, estamos de volta e até para deixar bem claro que esse retorno só foi possível, claro, a todos vocês, queridos gamers, que vêm pedindo insistentemente que o nosso regresso do programa, mas com uma ajuda muito especial da Game Tech Zone. O nosso querido Alex, o Big Boss, decidiu que os nossos queridos e nossas queridas amigas gamers mereciam a locadora de volta, e a partir deste programa, cujo regresso só foi possível justamente em função de vocês e desse patrocínio, a Game Tech Zone passa a ser a patrocinadora oficial da locadora do Reloading, senhores. Olhem só.
Então os senhores entram lá no arroba Game Tech Zone e agradeçam ao nosso amigo Alex. Exato. E ao pessoal lá por proporcionarem o retorno desse programa tão querido que... Estávamos prestes a completar 2 anos de locadora quando demos o hiato, Bruno Carvalho.
Olha aí, e agora estamos de volta. E uma ocasião como essa pede um jogo muito especial. E senhor Edu Alray, qual é o nosso jogo especial dessa edição da locadora?
Bruno, nós falaremos de um dos jogos que é considerado por muitos um dos maiores clássicos dos videogames e um dos maiores clássicos dentro dessa franquia a qual estamos abordando, que é The Legend of Zelda: A Link to the Past, para o Super Nintendo.
Zelda become a legend on your Nintendo Entertainment System.
Zelda! Up the rocks!
Which way you go?
Good times!
Pee-pee-pee hands!
Levers!
Zelda!
A Legend of Zelda. A never-ending adventure new for your Nintendo Entertainment System.
Zelda!
Já vou até começar com um pequeno spoiler, mas até a chegada do Breath of the Wild, meu Zelda favorito era sim o Link to the Past, né? E o programa, obviamente, como você já conhece o nosso padrão da locadora, ele é o objetivo principal, falar de Link to the Past aqui é o objetivo principal, mas é sempre bom a gente dar um pouquinho de contexto para os nossos queridos e para as nossas queridas. Então a gente vai falar um pouquinho da criação da série, essa série que iniciou-se lá no Nintendinho, né? em 1986, a primeira versão, inclusive, que nem foi do Nintendinho, né? A primeira versão do The Legend of Zelda foi lá no Famicom Disk System.
Exato. Como muitos jogos que saíram primeiro no Japão, acabaram sendo para esse acessório pouco conhecido, mas você pega Zelda, Castlevania, quando saiu para Nintendo, né? Saiu primeiro lá, o próprio Metroid, vários jogos. Zelda 1 e 2, inclusive, saiu pro Famicom Disk System e seria lançado depois no território americano com aqueles famosos cartuchos dourados.
Exatamente, cartuchos lindos, dourados. E, óbvio, né? Mão de quem? Justo da mão de quem surgiu. Aliás, a Nintendo, ela é o que é por mérito próprio, mas a gente sabe que muito, muito do sucesso da Nintendo se deve ao nosso querido Shigeru Miyamoto, que não só foi o criador de Donkey Kong, mas o criador de Mario também, e de Zelda, vejam só vocês. A primeira aventura de Link, que é importante dizer, né? Todo mundo chama o jogo de The Legend of Zelda porque é o título do jogo, é o nome do jogo, mas a aventura verdadeira é do Link.
Sim, o legal do Zelda é que, embora dentro da sua história, da sua cronologia, vamos colocar entre aspas aí, você tenha muita controvérsia, mas nas histórias comuns, as histórias de background, elas são bem conhecidas. Chega até a ser meio clichê a gente comentar em si, né? Porque todo mundo sabe que o Miyamoto baseou Zelda na infância, né? Explorar cavernas perto da casa dele, encontrar o riacho que ele não conhecia. É uma história bem conhecida, né, do mundo dos videogames, essa questão do Miyamoto, da infância dele, dessas inspirações que ele tinha para criar Zelda com essa questão de exploração que o jogo tinha.
É, isso até é muito importante porque até para termos de jogos até então, lembrando que os dois únicos consoles que tinham uma penetração maior de mercado até então foram justamente o Atari e o Nintendinho, né? Não era tão comum a gente ver jogo com essa liberdade toda, né? A gente tá falando de 1986. Então você vê um jogo que não tem um caminho pré-determinado. Até, eu acho até que o primeiro Legend of Zelda, ele seja o mais livre de todos, no sentido que nem ajuda, em muitos casos, ele te dá, né?
Ele é um sandbox total, né? O primeiro ele te larga lá, toma aqui a espada, vai na fé, meu
isso,
filho.
Isso, vai aí, vê o que acontece, sabe? Os jogos seguintes acabavam te dando uma orientação melhor, mas realmente ele era um jogo que, pro período em que ele saiu, era uma aposta muito grande, né? Você, o que que o jogador faz com essa liberdade toda? E era até um medo da Nintendo. Será que o jogador vai entender essa proposta? Ele vai entender que essa liberdade toda funciona pro seu próprio bem, né? Porque até então, o que que era videogame pras pessoas? Era andar pra direita, pular na cabeça dos inimigos.
Ah, às vezes nem isso, né, cara? Se você for pegar o próprio Mario, que curiosamente foi feito paralelamente, a produção foi feita meio que ao mesmo tempo, o Zelda e o Super Mario Bros, que o Mario também deu uma revolucionada nisso, né, cara? Videogame tinha muito mais aquele lance de arcade, de ponto e o caramba, do que, né, necessariamente uma aventura ou
exato,
um objetivo. Tanto o Mario quanto o Zelda colocaram isso, né?
Sim, exatamente. E o Zelda acabou trazendo esse lado de exploração que serviu como base não só para os jogos Zelda futuros, mas também para muitos jogos que vieram depois dele, né? A questão da exploração de Zelda eu acho uma coisa fantástica, apesar de, hoje em dia, eu acho que não é um jogo tão agradável, primeiro Legend of Zelda, sabe? Por essa falta de mapa e tal.
Ele é difícil, né? Ele até tem um esquema do mapa, só que é uma coisa que você tem bem que decifrar mesmo e... Embora, Bruno, eu acho que, apesar de alguns jogos futuros de Zelda tenham mantido uma linearidade maior, o próprio Link to the Past, ele não é aberto como o primeiro Zelda é. O primeiro Zelda, o que te limita é o equipamento, a força do seu personagem. Nem a força do seu personagem, que a gente
os
já
entra... Os inimigos são muito fortes.
É, a gente já entra naquela discussão eterna de que esses primeiros Zelda, se eram RPG ou não, sabe? Que 9 entre 10 discussões sobre Zelda vão acabar trazendo esse assunto à tona. Mas a questão do Zelda é você, os itens que você pegava, que podia te adiantar de ir para um lugar para a outro, ou se você fosse na cara e na coragem, você podia, sei lá, explorar o mapa inteiro, assim, quase praticamente de início. Tanto que os caras foram trazer algo parecido agora com o Breath of the Wild, depois de todos esses anos, uhum.
É, a Nintendo falou algumas vezes que uma das maiores inspirações do Breath of the Wild no sentido foi o Zeldinha mesmo, né? Apesar de que ele pega algumas coisas até do Link to the Past, eu acho também, mas no geral, acho que é a ideia. Inclusive, o primeiro protótipo do Breath of the Wild foi feito meio que na engine do Zeldinha também.
É, eles fizeram pra ver como é que funcionava e tal, né? Teve até um cara que tentou replicar depois, que a Nintendo caiu em cima na internet. Mas, querendo ou não, o primeiro Zelda, ele plantou muito dessa semente, né? Tanto do início da história, que era bem simples no primeiro Zelda, até tinha o famigerado manual, que o manual americano trazia muito mais informação. O manual americano é imprescindível, né? Você ter um manual pra você se guiar, assim. A não ser que você queira fuçar muito, sabe? Fuçar muito, porque eu acredito que esses jogos do Zelda, eu acho que eles faziam com esse intuito de o cara querer jogar o jogo por muito, muito tempo. Todos os jogos são meio assim. O primeiro Zelda é assim, o Zelda 2, a gente vai falar dele, mas ele é um tanto controverso dentro da franquia. Ocarina of Time, que eu acho que, embora seja um clássico, mas você já sabe que eu tenho lá minhas diferenças, eu acho que eles exageram um pouquinho nesse sentido, saca? Mas ainda, eu acho que eles imaginaram aquele jogo que tu ia jogar, tipo, pro resto da vida, assim, entende? É complicado. O tio Zelda, eu vou falar real pra vocês, eu tenho uma opinião parecida com a do Bruno nessa questão de você explorar os jogos, ainda mais na Legend of Zelda, que o intuito dele, o principal intuito dele é esse lance da exploração. Mas tem determinados pontos que os caras fazem uns lances assim que é muita... Depende de sorte, entende? Eu fico meio zoado quando alguma coisa depende de sorte, sabe? Então acho que Zelda, franquia Zelda... Cara, eu não recrimino assim quem usa, por exemplo, guia pra jogar Zelda. Porque o jogo, apesar dos pesares, vai continuar bom. Mas o cara, se de repente você não quiser... Se não tiver tanto tempo disponível pra esse nível de exploração que os jogos exigem, o cara vai se divertir também.
É, eu acho que até às vezes uma das razões do Link to the Past ter uma recepção tão positiva, né? Acho que ele ia achar bem
esse... Sim, meio termo, né?
Esse balanço.
É, perfeito.
Ele ainda tem a ideia de exploração, acho que como ponto principal até do jogo. Mas ele ainda ele é bem mais intuitivo e até instrutivo, né? Em te direcionar pra onde você tem que explorar, né? Ele te dá recompensa você explorar além do que o jogo precisa, né? Mas ele é bem mais, assim, balanceado nessa questão da exploração e da, sabe, não ser tão subjetivo em algumas coisas.
Sim, eu acho que é o equilíbrio perfeito é o A Link to the Past. Os caras conseguiram, como tu bem falou, ô Felipe. Cara, a última vez que eu joguei Zelda A Link to the Past do início ao fim foi há 20 anos atrás, ou mais. Sabe, que até a história que eu contei aqui pra vocês, que eu aluguei o jogo na locadora e o tanto de tempo que eu fiquei com ele, dava pra ter comprado um cartucho de Zelda pra mim. Eu fiquei umas 3 semanas com o jogo, assim, mas, cara, foi uma experiência que eu não me esqueci nunca. E rejogando agora, acontece muito comigo, acredito que acontece com vocês também, de vários jogos, de você pegar pra jogar e, sei lá, 3 meses depois, você vai parar pra lembrar, você não lembra quase nada dele. Comigo direto, jogos recentes direto, assim. Se for parar pra lembrar, tem que pensar muito pra tentar pegar nuances do jogo. E, curiosamente, eu não sei se o trabalho de Link to the Past é tão bom como eu acho que é. Ou se ficou tão gravado na minha memória que eu conseguia fazer as coisas intuitivamente e me divertia, assim. Eu cheguei até o final do jogo, faltando acho que só 2 daqueles meio corações, saca? Faltando 1 coração pra completar e 2 pecinhas que eu não achei. O resto eu achei tudo, assim, intuitivamente, sem precisar. Eu não sei se se o jogo é tão bom assim ou se minha memória que puxou, né? Mas nesse caso, acho que cabe a comparação do jogo ser bom.
Não, com certeza. Uma coisa que o The Legend of Zelda do Super NES faz o Link to the Past é justamente essa questão de achar o equilíbrio que vocês mencionaram bem. E ele também, eu acho que o que você falou, Edu, ele é um casamento das duas coisas. Pra quem jogou, ele acabou marcando muito, mas pra quem tá iniciando e tem aquele senso de exploração, eventualmente você encontra as coisas no jogo. Ele te recompensa pela exploração, sabe? E outra, parece um detalhe bobo, mas o jogo, ele parece ser muito maior do que ele realmente é. O mapa é grande, mas na verdade Sim. Você chega muito rápido nos lugares, sabe? Sim. Então a navegação dele é tranquila, né?
Aí depois você pega o dash, então,
Exato.
É muito rápido. Ele acaba rápido mesmo na tela.
Exatamente, então eu acho que essa junção desses fatores é o que faz dele um jogo tão agradável pra você jogar e revisitar depois. eu tive a mesma sensação, sabe? Eu, não faz tanto tempo assim que eu revisitei, mas duas coisas me impressionaram muito rejogando The Legend of Zelda, o Link to the Past, pra gente gravar esse programa. Primeiro foi realmente como o jogo ele te faz se sentir confortável, e segundo, o quão bom esse jogo é até hoje.
Sim, cara, ele é excelente. É um claro. Oh, eu fiquei impressionado, Bruno. Sabe? Normalmente a gente fala desse negócio da memória, que é bem melhor na memória. Esse caso foi o contrário, cara. Tipo, ele tá muito melhor.
A memória
melhor
é exato.
Ele tá muito melhor do que eu lembrava. Hoje, com o conceito que eu tenho de videogame hoje, eu consigo, porra, apreciar esse muito jogo muito mais. Né? Tanto que, se você pegar, por exemplo, o A Link Between Worlds, que é o puta jogo de Zelda também, que é uma sequência aí do A Link to the Past, você nota que ele não mudou muita coisa com relação ao jogo em si. Você pega, ele deu uma evoluída nas mecânicas, mas, tipo, num núcleo assim...
A essência está lá.
É, o jogo é meio que o mesmo. Então você vê que o jogo de, cara, 20 e tantos anos atrás, ainda hoje, é uma parada que funciona perfeitamente.
Zelda continues. Defeat your enemies. Save the kingdom. Use your sword.
I cannot help you.
Zelda! Find the crystals. Rescue the princess.
Zelda 2, The Adventure of Link. And now, get into the latest Nintendo games, Ghostbusters 2 and Iron Sword. Only from Nintendo. Now you're playing with power.
Até é bom a gente mencionar um pouquinho, antes de entrar fundo no Link to the Past.
É, um pouquinho, a gente mencionar um pouquinho do Zelda 2 também, coitado.
Exatamente.
Né?
É que ele é o patinho feio da franquia. Não, eu não vou chamar de patinho feio porque tem um outro elefante na sala de Zelda que não é desse período, que são os Zeldas lá do Philip CDI.
Ah,
né?
Mas aqueles nem contam, aquele ninguém
exatamente,
conta.
Exatamente, mas na mão da Nintendo, vamos contar na mão da Nintendo, realmente... O Zelda 2, lá, The Adventure of Link, né? O 2, é isso mesmo?
Isso, Adventure of Link.
Isso. É muito estranho. Eu acho que... Sabe o que aconteceu no caso de Zelda 2? Era a Nintendo falando assim, putz, mas isso não é o que a galera quer. A galera gosta de Mario. Então vamos tentar fazer um Zelda Mario? Porque ele é um outro jogo, cara. Totalmente diferente.
É, assim, é que, na verdade, foi outro time, né? Que desenvolveu o Zelda 2, né? Não foi o...
Uhum.
Aliás, foi o mesmo time, mas foram outras pessoas. No caso, o primeiro Zelda, como nós dissemos, tem a parceria mais clássica dos videogames, aí Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka dirigindo o jogo, né? E o 2 foi, pô, foi uma outra galera. O Koji Kondo, na trilha sonora do primeiro também, no 2 foi uma outra galera, né? Que fez. Tanto que o primeiro ele saiu em 86, o 2 ele saiu, pô, menos de um ano depois, né? Então, sei lá, como é que tava a produção do 2 também.
E é uma coisa engraçada, assim, visualmente, ele até, pra muitas pessoas, ele é um jogo, olha, porque agora eu consigo enxergar o Link como um guerreiro mesmo, porque ele é maior e tal. Ele tenta te enganar um pouquinho, assim, não, cara, isso aqui é The Legend of Zelda mesmo, pode confiar, abraça aí, sabe? Mas eu não consigo, quando eu tô jogando o Zelda 2, eu não consigo me sentir jogando o Zelda, cara. Apesar de... Algumas coisas do Zelda 2 foram parar no Link to the Past, sabe?
Uhum.
Mas é diferente, sabe qual é que é? O sentimento é muito diferente.
Sim, teve a parada da magia que ele trouxe, levou pro Zelda.
Então, isso foi uma coisa que migrou pro Link to the Past. Essa coisa da barrinha lá de energia,
uhum,
né, de magia, ele usa. Né?
Magic Matter lá.
Mas, no geral, pra as pessoas entenderem um pouquinho melhor, o Zelda 2 é um jogo de plataforma. Ele sai daquela coisa que a gente via do mundo de exploração. Ele é um jogo que tem os inimigos até do universo lá, mas ele tem... Ele lembra muito RPG no sentido que você tem um overmap lá, o overworld, né?
Uhum.
Que você navega. E aí quando você entra, por exemplo, nesse mapa e você entra em batalha, ele muda a perspectiva pra... Como se fosse um jogo de plataformas, mas ele vira um jogo de progressão. Sim, lateral.
Difícil
2D,
pra
né?
Caceta. Talvez, porra, desses primeiros é o mais difícil. Tem bicho que você tem que dar 50 pauladas pro bicho morrer.
Sim, sim. E tem muitos segmentos também de plataforma, efetivamente, né? Então, assim, ele lembra mais Zelda tradicional quando ele vai pra esse mapa mundi que a gente tá discutindo, né? Mas de resto, ele se comporta como se fosse um jogo de plataforma.
E é engraçado que no Adventure of Link, o Zelda 2, nunca surgiu essa controvérsia sobre Zelda ser RPG ou não. Eu até, esses dias me deu um insight, eu estive pensando que muito desse lance dos caras falarem, ah, Zelda tá pra RPG e tal, eu acho que se deve muito à visão isométrica que o jogo adotou, que é parecida com alguns jogos de RPG eletrônico, que a gente pode até dizer que são mais próximos do RPG mesmo, tipo aqueles primeiros pra computador e tal. Não falo nem de JRPG em si, né? O próprio Final Fantasy veio sair depois. E o Final Fantasy 1, ele é bem mais próximo do que necessariamente seria um RPG vindo daquele lance do tabletop do que o lance do Zelda. Eu tava pensando, se alguma tecnologia que os caras desenvolvessem, que fizessem o mesmo jogo dos Link to the Past, só que de alguma forma uma visão de side-scroller, se tivesse as mesmas opções, fizesse o mesmo caminho, só que de alguma forma de side-scrolling, nunca ninguém ia dizer que o Zelda era um RPG. Tanto que hoje é meio que um consenso que ele se classifica como um action-adventure, né?
É, até a chegada do Breath of the Wild, né?
Porque eu falo no caso nesses primeiros, quando eu tinha mais essa discussão se Zelda era ou não RPG e tal. O Zelda, Bruno, ele tá muito mais pra... Se você colocasse numa linha reta, assim, o Zelda estaria muito mais pra Metroid do que pra Final Fantasy.
É, se você até pensar, principalmente o Link to the Past, se você pensar naquela ideia de áreas que você só consegue atingir depois de uma habilidade ou um item, né? Aquela ideia de design do mundo que já existe, mas ele é emergente pro jogador, né? De acordo com o que ele obtém ali. Ele é bem mais isso mesmo.
E aí eu já vou distorcer o que o Edu falou. Então você tá querendo dizer que Metroid é um RPG?
Né? Não.
Distorcendo totalmente.
Metroid também é um action adventure.
Metroid é o seu gênero próprio. Metroid é Metroid.
Link to the Past, only on the Super Nintendo Entertainment System. Now you're playing with superpower.
Novamente, não é, apesar de ele ser o patinho feio da franquia, não foi sem, digamos assim, seus méritos, que acabaram sim, algumas coisas acabaram migrando pro Link to the Past. Esse sim, que na minha opinião, com a chegada do Super Nintendo, foi a realização do que eles queriam fazer com The Legend of Zelda desde o começo, né? Link to the Past segue aquela história, entre aspas, do trio, que é Zelda, Ganon e Link, né? Então cada um representando um... Até isso é legal que a gente não mencionou isso, mas o jogo do Nintendo menciona muito bem que o Ganon tá, ele consegue a Triforce do Poder. É engraçado.
Menciona naquelas, que a localização é terrível. A do Nintendinho, o texto, caraca, é terrível. Parece que os caras, hoje em dia, diriam que jogaram o texto no Google Tradutor e botaram nos jogos.
Mas a franquia, como um todo, sempre girou em torno dessas três figuras, né? Ou, sempre não, e tem uma exceção ou outra, mas em sua grande parte... Sempre girou em torno dessas três figuras, né? O Ganon, a Princesa Zelda e o Link, né? E eu acho que não é novidade pra ninguém que não existe uma sequência cronológica no lançamento dos jogos.
É, nesses até tinha, né, Bruno? Porque o Zelda é o Zelda 2. O Adventure of Link é o Zelda 2. E o Link to the Past, como o nome sugere, seria uma prequel, né? Que fica até meio implícito você olhando... Até nessa época, É, até...
Você acha que ainda tava controlado?
Ainda tava de boa. Eu acho que começou a zoar, cara, lá pro Wind Waker, assim, sabe? Aí despirocou, velho. Aí virou loucura.
É, porque a gente já até mencionou isso em outros programas nossos, mas o que acontece com Zelda é o seguinte. Não existe uma sequência cronológica dos lançamentos e com relação às aventuras, né? Ou, no caso, a lenda de Zelda. Mas eles não são a mesma figura. Né? O Link que você vê num jogo não é o mesmo Link de outros. Uhum. Como regra, são Links diferentes. Ou seja, o que a Nintendo diz... Inclusive, tem lá um livro inteiro pra tentar explicar isso, que é o Hyrule Historia. E ainda assim, com um livro inteiro, não explica muito bem. É que, o que a gente tá passando são por diferentes gerações de um herói. E esse herói é sempre o Link, a princesa é sempre a Zelda, mas são diferentes encarnações deles.
É, assim, pra deixar fácil, meio que fácil de entender, o que eles colocam é que tem uma lenda. É meio que clássico de história de RPG também. E nos manuais você encontra isso com uma descrição bem melhor. Até o próprio manual do Link to the Past, eu acho bem legal que tem uma escrita meio tolkieniana, assim, quando você começa a ler. Para entender a matéria de tal ano, você precisa voltar aos pergaminhos. Você sabe aquele estilo meio do Tolkien de escrever? Tipo o Senhor dos Anéis mesmo?
Uhum.
E explica que em determinados pontos o mal acaba retornando e a lenda de que um herói surge dentre o povo escolhido lá, que são os Hylians, e esse herói acaba sendo o seu personagem. Que Link é meio que o nome que convencionou-se ter, né? Porque você pode dar o nome que você quiser pra ele, né?
É. Até isso, aí depois abraçaram de vez, né? Até então você podia dar o nome que você queria, mas depois falou, não, cara, é Link mesmo.
Embora eu sempre coloque Link...
É, eu também.
É, desde o começo não, porque eu não vou mentir também, que eu sabia que meu personagem era Link da época do Nintendinho, né? E não aparece, o do Nintendinho não sugeria um nome, você tinha que escrever mesmo.
E o lance da Zelda nesse início, nessa, digamos, quando ainda tava meio que a cronologia certa nesses primeiros jogos, eu vou colocar até mais ou menos lá o Ocarina of Time, ainda dava pra tu classificar bem assim, né? E o próprio Zelda 2, ele dá a descrição do porquê a Zelda é uma descendente uma da outra, porque todas se chamam Zelda, né? Porque a Zelda original, ela teria sido enfeitiçada por conta da inveja do irmão dela. Aí ele se arrependeu, o príncipe se arrependeu e deixou ela deitada num local lá por vários anos. Ele ordenou que todas as descendentes da família real de Hyrule, no caso as descendentes da Zelda, fossem batizadas com o nome de Zelda, né? Então toda Zelda é Zelda. Aí a filha da Zelda vai ser Zelda. O Zelda 2 é meio que uma missão pra você salvar aquela Zelda que ficou dormindo vários anos.
É, eu até acho que se a gente tentar imaginar a franquia da Legend of Zelda não como universos paralelos ou realidades diferentes, ou mesmo que sejam encarnações diferentes, se você tentar imaginar como uma história contada, é a mesma história, só que contada de diferentes maneiras, eu acho que ele até funcionaria melhor, sabe? Justamente isso, a lenda de Zelda, qual que é a lenda de Zelda? É igual você contar uma história, se eu te contar uma história agora... Quando você for passar essa história pra frente, ela vai ser um pouquinho diferente, sabe? Então eu sempre coloquei na minha cabeça, poxa, será que não seria melhor se a gente interpretasse a lenda de Zelda dessa maneira, em vez de tentar colocar na nossa cabeça e montar essa cronologia maluca, porque a gente fica, senão a gente vai ficar doido,
sabe? É, mas você sabe que tem muita gente que leva por esse lado, né? Parte dos fãs gosta de colocar como cada um tem a sua história, mas uma boa parte, acredito que a maioria, eles encarnam esse lance da... cronologia, até porque isso começou com fãs antes do Hyrule Historia. A Nintendo meio que não tava nem aí pra isso, né? Mas os fãs teorizavam direto sobre o que seria, até eles criaram primeiramente aquela teoria de que seriam duas linhas do tempo que se dividiriam após os eventos do Ocarina of Time. No caso... Aí, spoiler tá liberado aí, né? Ninguém não vai reclamar de spoiler de jogo de 20 anos atrás. Mas no final do Ocarina of Time, os caras... criaram duas linhas, uma baseada no Link adulto e outra baseada no Link criança. Aí chegou a Nintendo e falou, ai galera, é isso mesmo, só que é o seguinte, tem mais uma aí, que é uma terceira linha do tempo, na qual o Link naquele jogo teria sido derrotado. A linha do tempo do herói caído, né, o Fallen Hero, o declínio de Hyrule.
E aí surgiram os Oracle of Seasons, Oracle of Ages.
É, exato, é dentro dessa que tá o Link to the Past, né. O que eles colocam, pra gente falar oficialmente, assim, é que começou tudo com Skyward Sword, que faz um puta de um retcon, assim, caraca, cara. Os caras retconizam a porrada de coisa. O Skyward Sword, teoricamente, é o que começa tudo. Ele coloca lá o Temais e a criação da Master Sword e tal. Aí depois vem o Minish Cap e o Four Swords, que é aquela história do Vat lá.
Uhum.
E depois vem o Ocarina of Time, na qual a linha do tempo se divide em três, segundo a cronologia oficial do Hyrule Story, que é do Link criança, do Link adulto e do Herói Caído. São essas três linhas do tempo. E a do Herói Caído é a maior de todas, assim, que abrange mais jogos, inclusive o Link to the Past. Que no caso, na época do Link to the Past, o que eles explicavam no manual é que haviam três deuses, né? Os deuses que representavam as virtudes que são exploradas no jogo de Zelda, inclusive na própria Triforce, que já vamos chegar a respeito dela, que era o deus da coragem, da sabedoria
e da força.
E do poder, exato. E esses deuses vieram de uma outra galáxia e tal, criaram a Terra, e quando eles saíram da Terra, eles deixaram a essência da Triforça representando cada uma dessas virtudes em um local que, primeiramente, o Zelda Link to the Past chama de Terra Dourada, a Golden Land, mas que depois o Ocarina vai mudar pra Sacred Helm, né? E o próprio Ocarina, ele dá uma explicação legal, que o ponto onde ficou a Triforce era o ponto onde os deuses convergiram no céu quando eles voltaram, assim, pro local deles lá e tal. E desse mundo que eles criaram, eles deixaram várias raças, inclusive os Hylian, que seriam os escolhidos dos deuses, e o Link, ele é um Hylian, né? A Zelda também é Hylian, se não me engano, né? A família real de Hyrule, acho que eles são Hylians também, né?
É, então, isso que existe uma contradição, porque pra muita gente que acontece... É, em algumas linhas eles consideram a família real como sendo humanos, né, o equivalente a humanos do universo de Link to the Past, e só o Link seria um Hylian, a Zelda seria de uma linhagem ou humana ou mista, né? Mas isso aí é outra coisa que é alvo de contradição.
O Skyward Sword depois ele bagunça tudo e fala que a Zelda seria a reencarnação da deusa Hylia.
Da deusa Hylia, exatamente. Então, você entende como a própria franquia não se ajuda,
exato,
em alguns sentidos?
É.
Retcon pra todo lado, né?
Mas se você for considerar, continuando a história do Link to the Past, então eles deixaram essa Triforce, e a Triforce seria que convergeria todas essas virtudes dos deuses no local chamado a Terra Dourada. O local, a Terra Dourada, ela não era acessível pra qualquer um, né? Ela tinha alguns pontos no mundo na qual ela podia ser acessada, e quem encontrasse a lenda, os Hylians que escreveram essa lenda, de quem encontrasse a Triforce teria o direito a fazer um desejo que eles quisessem, né? Houve buscas por esse poder, e uma gangue de ladrões lideradas pelo Ganondorf, inclusive, que ele é citado como Ganondorf já no A Link to the Past, ele acaba encontrando, não se sabe necessariamente, pelo menos eu não sei necessariamente qual o pedido que ele fez, mas o lance é que a Triforce, ela não sabe, assim, necessariamente se o cara é bom ou mal, mas ela reflete aquilo que tá dentro da pessoa que faz o pedido. Então, como o Ganon era malvado, evil e tal, o Sacred Helm, a Golden Land, foi contaminada com aquela malignidade do Ganon e acabou se tornando o Dark Worlds, que a gente vai falar mais pra frente no Zelda. Aí a questão de se separa lá no Ocarina of Time, né? No caso, se o Ganon fosse derrotado pelo Link, ele continua as outras duas linhas do tempo, e se o Link fosse derrotado pelo Ganon, entraria nessa linha do tempo do Link to the Past, na qual o rei de Hyrule acaba convocando os cavaleiros de Hyrule também, né? E os tais dos sete wise men, sábios ou magos, como vocês queiram, que depois virou um retcon também. E esses magos, esses cavaleiros, eles acabaram selando o Ganon no mundo sombrio, no Dark World. E dessa linha do tempo que parte aí a linha do herói caído.
É, e esse é, inclusive, essa parte já é o início da jornada do Link to the Past mesmo, né? Então, assim, ele começa justamente nesse cenário em que o Ganon teve a sua vitória e conseguiu comprometer parte do mundo e foi selado. E, óbvio que sempre tem alguém do lado de cá, entre aspas, sei lá, eu não sei, nem sei se vale a pena dar esse spoiler, mas...
Cara, spoiler, eu acho que jogo de 20 anos atrás...
É. Tá liberado.
É, nesse caso, o que acontece no Link to the Past é que existe uma figura, que é o avatar, digamos assim, do Ganon, que está tentando influenciar o seu retorno pro mundo normal, né?
É, porque exato.
O Link to the Past, ele tem dois mundos, digamos assim, né? Ele se divide em dois mundos. Você tem o Dark World, que o próprio Edu já mencionou e explicou muito bem, que é onde o Ganon está selado. E você tem o Light World, que é o mundo, digamos assim, da luz, em que existe a vida normal da princesa Zelda e tal, em que eles conseguiram, sei lá, o Ganon, estão livres da influência do Ganon dentro desse mundo.
Por muitos anos permaneceram vivendo bem aí, né?
Exatamente. Até a chegada de uma certa figura que justamente chega para, digamos assim, tentar trazer Ganon de volta, tentar fazer com que o Dark World seja a maior influência. Isso. Desse mundo.
O que diz no manual do Link to the Past é que após o período grande de paz que eles passaram pelo Ganon ter sido selado, né, começam a acontecer umas coisas ruins, assim, as coisas malignas no mundo, e o rei manda investigar se o selo lá dos sete sábios tá de boa. Ele vê que o selo tá de boa ainda, só que ainda assim ainda continua emanando essa maldade aí no mundo, e o mago, a Ganin, ele aparece meio que como um fixer, né, pra, através da magia, tentar dar uma melhorada nesse ambiente que tá ficando um pouco pior. E como ele consegue dar uma melhorada através da magia, ele acaba virando conselheiro do rei, né? E nessa que ele faz as experiências dele pra tentar trazer o Ganon de volta.
Interessante do Link to the Past é que ele começa, sendo RPG ou não, vamos escapar dessa discussão agora, mas ele começa com muitos, o que a gente chama lá no inglês de RPG tropes, né, que são aquelas coisas comuns de todo RPG, que é o herói acorda no meio de uma situação assustado, né, e nesse caso é o tio dele, né, o tio do Link.
Tio dele, isso.
Ele ouviu um chamado da princesa Zelda e parte pra lá pra resgatar e fala assim, não, fica aqui porque é perigoso, né. É até estranho, porque se você parar pra pensar, nesse contexto ainda, o Link to the Past, ele é antes do 2, mas é depois do 1, né?
A coisa, o que se achava estranho, assim, com relação ao 2 e ao 1, novamente já falando do final do Link to the Past, é que a Triforce, a Triforce não são aquele triângulo com os três juntos, né? Cada uma é uma Triforce.
Exatamente, cada uma delas é uma Triforce.
Na verdade, a Triforce ela estava separada no primeiro Zelda, o Zelda original. A Zelda tinha a Triforce da Sabedoria, que ela divide em 8 pedaços pro Link pegar. Essa é a sua missão no primeiro Zelda do Nintendinho. E o Ganon, ele tá com a Triforce do Poder. Tanto que uma das coisas que até acho que a Link Between Worlds coloca é porque a Triforce teria sido separada, né, nesse período aí do Link to the Past, após o Link to the Past.
Não, mas o que eu tô dizendo não é nem isso, a questão é, cronologicamente falando, o Link to the Past, em teoria, seria antes do 2.
É, antes do 2 e do 1, seria um prequel dos dois. Né? Nessa linha do tempo, o Zelda 1 e o Zelda 2 estão lá pro final, são os últimos.
Não, mas isso na linha nova do tempo, né? Mas quando lançou o Link to the Past, na teoria, ele seria uma sequência do primeiro, né, do primeiro Legend of Zelda. Mas
por que você acha isso?
Sei lá, se a
não,
ideia...
Não, na ocasião nome... do lançamento, entendeu? Ele seria...
Eu sei que o Miyamoto chegou a comentar alguma coisa assim, mas sempre eles deram informações desencontradas, né? Falava uma coisa, depois falava outra.
Exato, mas o que eu quero dizer é justamente que não faz sentido, na época, a explicação que eles deram, porque se o Link já tinha passado pela experiência do primeiro Zelda, e lembrando que a gente não sabia até então da questão de diferentes encarnações do herói...
O Zelda 2, ele fala isso também. O Adventure of Link, que um herói que vai surgir com a marca na mão e tal, que ele tem... O 2, o Link, que tem uma marca na mão, que vai abrir a porta onde tá aquela Zelda e tal.
E, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele já seria um guerreiro experiente no Link to the Past, assumindo que ele passou pela experiência do 1. Só que isso só reforça que não faz sentido, que realmente essa questão de ser diversas encarnações é a que faria mais sentido pra explicar tudo o que acontece nesse universo.
Sim. Tanto que quando lançou o Ocarina, muita gente colocava que a história que ele contava era a história do prólogo do Link to the Past, né? Que fazia total sentido o que acontecia no Ocarina of Time, né? Ele ser um prequel do prequel, né?
Exato, até porque visualmente o Link do 64 era uma criança no começo ali, né? Ele é muito jovem e aí tem o que durante o jogo você vê, você experimenta. Eu não sei se isso é spoiler também do 64, mas você experimenta.
Fala, cara, né? Fala.
O 64 no Ocarina of Time você tem dois Links pra trabalhar, né? Então é o Link adulto e o Link criança.
É uma parada meio que ele herdou até do próprio Link to the Past, né? Essa ideia de ter duas... linhas, dois mundos diferentes.
Exato,
né?
Exato.
Você ter um mesmo overworld, só que de duas formas diferentes, porque você tá em dois. No caso do Link to the Past, você tá em dois mundos diferentes, né? Duas timelines, sei lá, meio duas.
Dimensões, né?
Dimensões, né? E aí no Ocarina é passado e futuro, uhum. Né? O presente e futuro.
Exatamente, mas olha que engraçado, na época que eu jogava o Link to the Past lá no Super Nintendo, talvez por não entender tão bem inglês, eu achava que era no tempo que a gente viajava. Quando eu joguei originalmente, lá em 92, lá em 93... No...
Era tipo uma parada distópica, pós-apocalíptica.
Eu pensava que era igual... Manja o Sonic CD? O Sonic CD faz isso.
E você viaja no passado, passado é a terrinha de boa, e no futuro é tudo zoado, né?
Exato. O passado é lindinho, o futuro é se o Robotnik vence, sabe? Então eu achava que no caso, na época, jogando, era isso. E não, não é. O tempo é o mesmo... Talvez eu fui enganado pelo nome do jogo também, né? Link to the Past, eu achava que o Link era esse, né? Mas não, é o mesmo mundo em versões diferentes, né? Ou sob influência, um sob influência do Ganon, do poder de Ganon, que é o Dark World, e o outro livre dessa influência maligna.
Que o objetivo do Ganon era esse, conquistar também o Light World. Ele não tava contente só com o Dark World, que ele já era dele, né? No caso, após a maldade dele ter contaminado o mundo, né?
E o jogo, ele te engana bem, porque você acaba resgatando a Zelda muito cedo.
Sim. Aliás, eu quero comentar um negócio sobre o Link to the Past com relação aos outros jogos. Inclusive, um outro problema que eu tenho também com Ocarina of Time, eu sei que muita gente vai me xingar, vai me encher o saco, me enche o saco direto, porque Ocarina of Time é tipo Ayrton Senna, saca? Aquela parte que você não pode falar mal. É sagrado, assim, você não pode... Uhum. Deixando claro que eu gosto muito do Ocarina of Time, eu reconheço que ele é um puta jogo, o que ele fez pra época dele foi inacreditável, o cara setou as bases aí pra uma porrada de jogo 3D, só que eu acho que ele tem muitos problemas que o Link to the Past não tem, a começar com o início, que, cara, o início do Link to the Past é perfeito, sabe? Acorda, o bicho tá pegando, tem uma menina falando na minha cabeça, meu tio saiu, tá chovendo pra caceta lá fora, e agora o que que eu faço? Saca? E você sai lá fora da casa, tá aquela trovoada, tenta passar pro soldado, o soldado fala, não, moleque, tu não vai passar aqui. Aí você chega no casco, cara, é um sentido de urgência, entende? Vai, maluco, a menina tá precisando ser salva.
E é uma cena tão simples que passa tudo isso, sabia? É muito bonita essa cena, inclusive, assim. Eu tô falando visualmente, direção de arte, você tá nessa situação, a chuva deixa tudo muito mais sombrio, sabe? Aquela coisa de, você é um moleque, mas você precisa crescer pra, sabe, poder... cumprir sua missão, sabe? Você precisa salvar, precisa... Então, cara, deixe os seus medos pra trás, sabe? É uma cena que diz muito e de uma maneira tão simples.
Sim, mas fala a verdade, não te pega na hora. Você não sente vontade de parar, você quer resolver essa parada, saca?
Exatamente, exatamente.
A primeira meia hora do jogo, eu diria assim, eu meio que tenho essa visão também, que ela é praticamente perfeita, assim, em sentido de exposição, né? Pra história, pro conflito, pro problema. E até de tutorial em questão de gameplay mesmo. Até porque você não tem muito mais tutorial depois daquela primeira meia hora, né?
Nem precisa. É aquela genialidade do Miyamoto, do Tezuka, de te ensinar a parada, né?
O game design é tão bem... É aquela ideia até que a gente falou até na época do programa do Mario, né? O começo, assim, o game design é o tutorial sem muita... Tem muita aquela... Dar a mão pro jogador, né? Pra poder fazer as ações de gameplay. Os 30 primeiros minutos, cara... Aquela ideia é simplesmente da... Você chega na frente do castelo, você não consegue entrar. Só que no chão tem um caminhozinho de pedra ali que vai te levar até o... onde tá a entrada escondida, né? Que até se você demorar demais, a própria Zelda te avisa, né?
É, o maluco tá demorando aí, truta. Tô precisando ser salvo aqui.
Mas aí, e isso meio que te passa a ideia, ó, no, nesse mundo aqui, quando você tiver meio que preso, sem saber o que fazer, cara, olha pro environment, olha pro ambiente que a gente vai te dar as dicas ali, sabe? Se a gente não te deu os passos, a gente vai dar as dicas com o design do mundo, né? E essa primeira meia hora é isso, são essas duas partes. Eu acho que a ideia da exposição do mundo é perfeita e a ideia de tutorial de gameplay também é perfeita, porque você aprende, você pega tudo que você tem que pegar ali na primeira
Sim, eu acho, genial. Assim, falando, por exemplo, do Ocarina, começa aquela vila chata pra caceta, demora pra passar aquilo.
É.
O Wind Waker também, a vila chata pra caceta, demora uma eternidade pra engrenar. O Link to the Past não, cara, vai, maluco, vai que o bicho tá pegando.
Exatamente, ele, não, ele já te deixa no pique da aventura, direto. E até pra gente mencionar essa questão que é importante do game design, né, e da parte de gameplay também, óbvio que com a chegada de mais botões ia aprimorar um pouquinho mais a jogabilidade, né? E eu até acho bacana a maneira como eles usam os itens, apesar de achar um pouquinho chato você ter que ficar entrando no menu de pausa pra trocar item.
Podia botar no LR, né? Porra.
Exatamente. Porque o LR durante o jogo fica sem função. É. Na verdade, assim, você só usa quando você chama o mapa só pra fingir que eu tô apertando um botão a mais aqui, né? Aliás, o mapa, que bela adição o mapa do Link to the Past, porque ele dá a informação que você precisa sem dar informação demais. É um mapa, e assim, cara, tem um item ali. Como que eu vou chegar ali? Não sei, cara, mas tem um caminho aqui, ó, vai. E aí o game design, como vocês explicaram, bem funciona isso. Olha, ele sempre te dá uma indicação, tem um caminho marcado, tem alguma coisa. Você sempre vai perceber por onde ir, sabe? Isso é um exemplo de game design muito bem feito. E no controle ele preservou, né, aquela coisa, tudo bem. Eu tenho um botão pra dar espadada, apesar de a espadada funcionar muito melhor do que no do Sim. Nintendinho. Que no Nintendo era só uma estocada de espada, né?
Era, e dava agora... uma picadinha, assim.
Exato, agora...
Ele se movimenta na diagonal mais. Agora também, tem essa.
Exato. Apesar de diagonal na queda, na verdade ele anda pra frente arrastando pra diagonal. Né? É engraçado, porque ele não tem um frame dele virado na diagonal, você já percebeu isso? É.
Uhum.
O jeito que ele anda na diagonal é meio bizarro,
é tipo, né? Como se ele estivesse fazendo um moonwalk na diagonal, assim.
Exatamente, é meio bizarrinho assim, mas já é um grande avanço também. E a questão dos itens aqui são muito mais claros do que na versão do Nintendinho também. Aqui o que cada item faz é muito mais claro. E outra, você pode passar o jogo com todos os itens. Tem item que não é necessário pra terminar o jogo, você pode acabar nem pegando.
Sim.
Vários deles até, né? Acho que isso é interessante. Tem muitos que, se você não for sair do caminho principal e for buscar, você não tem nem sabe que tem, né? Não tem nem as menções.
Embora vários deles vão facilitar muito.
Muito. É engraçado que tem item assim que soluciona mais de um puzzle, às vezes, né? O hookshot é roubadaço,
Sim.
né? Que, tipo assim.
Normalmente o que você faz no Zelda é tu pegar o boomerang, aí o boomerang vira teu melhor amigo até você pegar o hookshot, né?
Exato.
Não, o boomerang eu acho que é item indispensável pra batalhas, cara, porque. Tem momentos em que você tá cercado por inimigo e é loucura se você não puder usar o boomerang pra dar. Porque o boomerang você joga no inimigo e ele dá aquela paralisada.
Uhum.
Então te dá o tempo de respiro de espada, porque em muitas situações você tá cercado e tentar resolver só na espada, cara, é loucura.
Aliás, falando do boomerang, uma coisa que eu adoro no Ocarina of Time é o boomerang dele. Acho muito foda, até hoje.
E, assim, a questão do mundo dele é muito legal, porque tem coisas que a gente não entendia muito bem no do Nintendo. Até existiam tal... Mas no Super Nintendo ficou muito mais claro quando você vai pro domínio do Zora,
Sim.
por exemplo, aí você percebe onde você tá indo.
Tem as plaquinhas
você
que
tem... Exato, então você sabe pra onde você tá indo. Tem o Kakariko Village e tal, então assim, tem...
Aliás, essas áreas que você falou aí, que a Kakariko Village, acho que a primeira presença dela é no Link to the Past, né? E aí ela virou um marco, o próprio Ocarina tem. No Breath of the Wild é um ponto muito importante. O próprio lá, o domínio do Zora lá, que era...
Zora's Domain.
Que também virou... Acho que no Link to the Past nem é Zora's Domain, né? Acho que é Zora's Waterfall.
É, a parada sim, assim. É. O Zora's Domain já é no Ocarina.
E também no Breath of the Wild, né? Tem muitos locais, assim, que ficaram marcados na série, né? Que hoje são base, né? Para os jogos futuros.
Não, cara, eu não lembrava Eu não lembrava, porque como eu falei, já faz um tempo que eu não jogava o Link to the Past. Mas os inimigos, filhos da mãe do Breath of the Wild, lá aquelas torretas, não é torreta? A manja, o que fica girando e te jogando laser em você.
Sim.
Totalmente inspirados no Link to the Past, cara. Os guardiões, exato. Totalmente inspirados no Link to the Past.
As franquias meio que sempre carregou desde lá do primeiro, né? Você pegar o Zelda do Nintendinho, você já vai ter lá a Death Mountain, você já vai ter lá a Lost Woods.
Uhum. Só que a gente não conhecia, né? Exatamente.
A diferença é que o Bruno até comentou, que o do Super Nintendo te informa, fala o nome dos itens, fala o que você tem que fazer. O do Nintendinho, puta, esse Malemar falava no início lá, se você deixasse a tela rolar, o nome do item, e se tu lesse no manual. O manual era muito importante.
Exato. Pra... A própria abertura do Nintendinho falava isso. Se você deixasse rolar, ele explicava, ó... Ele até por um jogo de Nintendinho, vamos dar um mérito, porque ele contava a história assim, o Ganon pegou a Triforce do poder, a Zelda tá com a da sabedoria quebrando oito partes, tal, explica bem sumarizado ali, né, bem resumida a história, e dá uma lista de itens, só que ele não explica o que é. Aí ele falou assim, para mais informações, veja o manual.
É muito engraçado, né, long time ago, Prince Darkness Ganon, é muito mal escrito, cara.
Mas pra um jogo de Nintendinho, você tem que parar e pensar, pô, dá um mérito, dá um desconto pros caras que fizeram.
Não, mas isso foi a tradução que fez, né, ó, fez cagada aí, mas... O do Nintendinho, pelo que eles conseguiram, eu acho sensacional. O que eu acho que, na questão que ele exagera, porque tem coisa, cara, que, na boa, eu sou capaz de falar, eu já comentei isso com vocês, que sozinho, sem referência nenhuma, olha, pro cara tem que ser vidente pro cara conseguir terminar o primeiro Zelda, na boa.
Exige um bom nível de compromisso aí.
Cara, o último castelo, se o cara for ter que descobrir na raça, o cara tem que sair queimando tudo que é matinho que existe no jogo, assim, até ele descobrir um matinho no meio do nada que é a entrada pro último castelo, sabe? É muito complicado. No Link to the Past, já, embora algumas coisas você tenha que fuçar, você tenha que falar com gente, tem que voltar e falar de novo e tal, você acaba tendo meio que uma informação... Né? Que alguém acaba te contando uma história assim em algum lugar. Por exemplo, você passa num certo ponto do jogo, que um cara que você dá dinheiro pra ele assim, ele fala: tem um lugar, se você estiver passando e tiver um círculo de pedra, tu joga uma parada dentro que vai acontecer um negócio maneiro, sabe? Aí que você chega do lado do círculo de pedra, lá tem uma plaquinha escrito: não jogue coisas aqui dentro. Aí tu vai, joga, vem o bicho reclamar e te dá um medalhão lá, que eu apelidei agora de o sistema operacional do Talibã, saca? O Bomb OS.
E até mesmo se já citou de bomba aí, até a função dos itens, né? Então, por exemplo, você pega a lanterna lá, o lampiãozinho, ele tem função além de iluminar, mas você resolve puzzle com o lampiãozinho. As próprias bombas, além de servirem como armas, você usa elas efetivamente pra resolver, pra acessar áreas que você não acessaria de outra maneira.
Eles colocaram as rachaduras na parede nesse jogo, que é pra te orientar, porque no primeiro, porra, era na sorte também, era
exato.
Tu cutucava na parede.
Vou dar uma dica pra galera, porque nem toda rachadura vale bomba, hein? Tem áreas que tem rachadura só pra enganar você, mas olha que coisa engraçada, que eu fui aprender depois de o quê? Quantos anos faz que saiu? 20?
Quase isso, né? Foi, 91.
Quase 30, 27 anos, vai. É. 27 anos que saiu, só rejogando agora. Sem querer que eu fui descobrir o esqueminha de você bater com a espada na parede, você sabia dessa?
Que ela faz um barulho diferente?
Barulho.
Exatamente, você fica batendo na parede, quando é uma rachadura que você pode explodir, ele faz um barulho diferente. Eu nunca tinha tentado antes, aí não sei porque eu fui fazer, eu fiquei segurando lá o botão pra dar a espadada, né, que ele fica segurando, né? Aí eu falei, eita, peraí.
Uma coisa que eu descobri, eu não sei se é um glitch ou se isso é do jogo mesmo, é aquele salto da bomba, saca? Que tu coloca uma bomba, você fica meio que um pouquinho em cima dela... Quando a bomba explode, ela te peina pro outro lado, você passa
ela
por cima.
Ela te joga pra frente, né?
Você passa por cima dos buracos, até assim.
Tem a galera do speedrun fala umas paradas dessas, até com o dash. E quando você tá com o dash e você bater numa parede também, ele também te joga pra trás, né?
Uhum.
Então tem a galera que faz até isso também. Você dá o dash e bate num obstáculo de propósito pra poder pular um gap ali, um buraco.
Tanto que nesse que eles usam uma parada que foi um easter egg que ficou escondido por anos aí do Zelda, que é aquela tal da sala do Chris Hooligan lá, Chris não sei isso. O que lá, né? Que é um segredo que só foram descobrir, cara, já na época de internet, já, né? Aquele que, dependendo do erro que dá, o jogo te joga na sala de um cara que ele teria ganho uma promoção da Nintendo Power pra aparecer em um jogo da Nintendo, né? E será que contaram pro cara, pelo menos, na época?
Eu acho que devem ter contado, porque, ó, você ganha uma promoção, você está no Legend of Zelda, e vê aí agora o que você faz.
Porque eu só lembro de ter visto isso na época de internet já. E nenhuma revista eu lembro de ter visto essa parada da sala secreta.
Eu mesmo nunca achei a sala, né? Eu nunca entrei, nunca tive o erro, mas eu vi em revista também isso aí.
Não, eu vi na internet mesmo, em revista eu não lembro de ter visto, não.
E outra coisa também dessa questão de que a gente tá conversando do gameplay em si, né, dos itens, tudo, é legal que você traça o teu jogo no sentido de usar os itens para resolver puzzles, porque às vezes você tem opções de como resolver, e também batalha, né? Então tem gente que se sente mais confortável usando arco, tem gente que se sente mais confortável usando bomba. Eu acho que a bomba, para ser bem honesto, não é muito útil em batalha. Também porque você não. Errar, você acaba se ferrando, né? Então, mas ele te dá essa liberdade. Óbvio que, de novo, a gente falou que ele não é tão aberto quanto o primeiro, mas eu acho que ele não, em nenhum momento ele te limita, digamos assim. Eu acho que ele tem um equilíbrio bom. Apesar de não ser tão aberto quanto o primeiro, em nenhum momento eu me senti frustrado,
total,
sabe? Tipo, putz, eu não posso fazer isso.
Engraçado, acho que até a parte que ele dá uma abertura grande é logo depois dessa parte, até que a gente falou dessa primeira meia hora, né?
Uhum.
E você sai do castelo e você tá meio que livre ali pra... Você sabe pra onde é que você tem que ir, mas ele tem uma área até grande, né?
Sim.
Pra onde você tem que ir. Depois você explorar essa área ali, descobrir de onde você tem que ir, acho que ele vai te direcionando mais, assim, mas... Logo depois ali da primeira... É a primeira dungeon, né? Que é o castelo em si.
É, seria a do castelo de Hyrule lá, né? Aliás, a gente podia dar uma passeada aí pelo jogo. O que os senhores acham? A gente vai comentando.
Justo.
And the light are not the same in the dark.
The Legend of Zelda, A Link to the Past for Game Boy Advance, and now Fork and Play.
Do I smell fear?
Rated E for everyone.
Você salva Zelda, você cai numa igreja, né, que o padre lá...
Eles chamam de santuário no jogo.
Por conta da Nintendo americana, que sempre teve esse ranço com religião, né, que não pode aparecer nada religioso, assim, religião nenhuma pode aparecer nos jogos da Nintendo of America.
Acho que no jogo japonês, no primeiro, no Zeldinha mesmo, acho que o livro lá, que eles... Eu esqueci qual é o nome que a tradução americana passou. Mas no japonês era a Bíblia mesmo que eles falavam.
Era a Bíblia, exatamente.
A ideia era não ter medo de pegar nomes aí.
Mas a Nintendo sempre fez isso. Eu já vi gente recentemente reclamando, a Nintendo fica censurando. Cara, a Nintendo sempre fez isso, saca? Sempre teve esse lance de mudar. Final Fantasy mudou, Dragon Quest mudou, Zelda mudou.
E também não é só com religião, mas também...
Nudez também, não rola.
Nudez, bebida, eles vão fazer referência de... Fumo e tal. Então.
O bar nunca é bar, né? Vira pub, não tem, sempre vira outra coisa, assim, sempre fizeram isso. E quando você chega, né, nessa igreja, vamos colocar assim, eles vão expandindo mais a história, que ele diz que quando você tá no castelo, lá tem uma porta fechada com o poder mágico lá do Aghanim, o mago sinistro, e o padre te explica que pra quebrar aquilo você precisa pegar a Master Sword, a espada mestre, mas pra pegar a espada você precisa reunir os três pingentes dessas virtudes aí. Da Triforce e dos deuses, né? A coragem, o poder e a sabedoria. Aí você parte atrás do mago, que é impossível falar o nome daquele mago, cara.
Sarrazlaha,
eu sempre falei.
Sarrazlaha.
É um negócio muito bizarro.
Né?
Lembrando que no Link to the Past é a primeira aparição da Master Sword que se tornaria lendária, né?
Mais uma.
É aquela parada meio Excalibur, fincada na pedra, assim,
sim,
que
total.
Começou aí. No...
Inclusive, a única razão pra você buscar os três pingentes lá, os três medalhões, é justamente pra poder pegar a Master Sword, né?
Que é uma parada que o Ocarina depois, ele... faz total homenagem o jogo inteiro, que ele é quase igual, assim, estruturalmente, vamos colocar, é quase igual o Link to the Past, né?
Acho que também não é coincidência, porque são o Ocarina e o Link to the Past são dois dos três jogos que o Kensuke Tanabe escreveu da série, né?
Uhum.
Ele era o roteirista principal, né? O que eles chamam de cenário writer, né? Que é o cara que meio que estabelece o mito no total, né? Ele escreveu o Link to the Past e o Link's Awakening, e depois também o Ocarina, foram os três. O Link to the Past e o Link's Awakening foi a dobradinha, ele e o Tezuka, e ele roteirista e o Tezuka diretor. Eles fizeram jogos meio que um atrás do outro.
Sim, o Link's Awakening é a sequência direta do Link to the Past, que foi lançada, tanto sequência, tanto cronológica, quanto de lançamento, né?
Sim.
Que foi lançada pro Game Boy, cara, e é um jogo excelente.
É um baita de um jogo, Link's Awakening.
Você até elogiou a história do próprio Link to the Past, a do Link's Awakening também é muito foda, né, cara? E não é coincidência, é o mesmo cara aí que meio que desenvolveu isso.
Sim, é excelente. Pena que o Game Boy pra nós aqui não foi tão acessível, né, quanto foi pra fora. Pouca gente teve, de fato, mas, cara, é um jogo excelente. Depois foi lançada uma versão aprimorada pro Game Boy Color, que era a versão DX, né, que ele pegava o esquema de cores e tal. Mas é um jogo, porra, muito bacana. E aí quando você acha o Shah Razlaha, ele te pede pra ir lá pro primeiro, vamos colocar, a primeira dungeon, né, pra você colocar, que é o Eastern Palace lá, pra você pegar o primeiro pingente, né.
E é muito legal, só fazer um comentário da questão das dungeons, como Zelda é um jogo que funciona muito bem no mundo normal, em que você tem as batalhas e as dungeons dão aquele tempero especial, sabe? Cada dungeon é uma dungeon única, elas colocam aqueles, elas reforçam os elementos de puzzle e tal, tem batalhas com inimigos diferentes que não estão presentes no mundo principal, lá no Overworld, né? Então é muito bacana como funciona. Inclusive muita gente reclamou no Breath of the Wild pela falta, entre aspas, de dungeons propriamente ditas, né? Que no caso do Breath of the Wild, eu não sei se senti tanta falta assim, porque cada mundo era tão diferente, né? Cada mundo não, mas cada parte daquele mundo era tão diferente, né? Que
os shrines meio que tomaram a ideia dos puzzles, né? Tipo assim, é até meio difícil comparar, porque acho que o Link to the Past é o que tem mais dungeons. Acho que ele tem umas...
É, ele tem
11, 12.
Se você não contar o castelo primeiro do Hyrule, ele tem aquelas três primeiras, depois tem mais 7, né? Depois tem a torre do Ganon lá ainda, né?
É, então 11, 12 aí, mais ou menos. Então é muita coisa, né? E no Breath of the Wild eles meio que mitigaram, assim. Tem as quatro dungeons, entre aspas, e a porção de puzzle dos dungeons ficou muito nos shrines, né?
E a questão da dungeon é que tem as batalhas com chefes, que, cara, que são pontos altíssimos, assim, desses jogos. Sim.
Cara, que batalha... Nossa, mas tem uma batalha que é muito chata pra quem não sabe. A da Minhocona lá do...
Moldor.
Isso, exatamente. Mano do céu, ela não é difícil, ela é chata só. Porque assim, na verdade, acho que dos bosses, em número de hit, ele é o que tem que receber menos. São 5 hits.
Você pode cair para outro andar da dungeon, não é isso?
Exato, então, aí ela te empurra pra fora, só que toda vez que você cai, reseta.
Sim, isso é.
Você cai pro andar de baixo, né?
Exato, isso é muito chato.
É, o esquema é você andar carregado com o girozinho lá, né? Quando ele passar perto, você calibra o girozinho e é nóis.
Mas, no geral, as batalhas de bosses são muito bem feitas.
A do Easter Palace já é legal, que quando você pega outra coisa clássica do Zelda, que é o arco e flecha. E são aqueles seis estátuas, né?
Os cavaleiros lá.
Que eles ficam pulando e tem que meter flechada neles.
Não, e até a batalha com os bosses é legal, porque você pode lutar do seu jeito. Essa das estátuas, por exemplo, eu nem usava as flechas. Eu ia de espadada mesmo. É mais difícil? É mais...
Mas com as flechas é tão fácil.
Exatamente, com a flecha
é só
de
você
longe.
Esperar ele... É só você esperar eles alinharem
lá. É.
Tacar um tanto de flecha.
Aí depois tem o deserto, né? Que você tem que pegar o livro. Que tem um cara que te diz a dica lá pra você desvendar a linguagem. Tem algumas pedras, assim, escondidas no jogo, que elas estão escritas em Hylian, né? A linguagem dos Hylian lá.
Isso, é o livro de Mudora. Lá.
Exato, então tem que ir atrás do livro pra traduzir essas mensagens, que é muito legal, né, esse lance. Aí que entra a parada meio Metroid, que eu comentei com vocês. Teve atrás do livro pra tu decifrar a parada, que você pode decifrar outras placas que você tinha visto no caminho antes. Né? O mesmo esquema da bomba. Antes de pegar a bomba, tu vê a rachadura pra tudo que é canto. Quando você pega a bomba, você fala, caraca, onde eu vi aquilo? Eu vou voltar lá pra fazer estourar agora e tal. E depois no deserto, o chefe é aquelas minhocas que brotam do chão, né? Essa dungeon. Essa dungeon do deserto é legal, que o cenário visual dela, assim, é bem maneiro. E aí depois vem a Tower of Hera lá, que é esse boss que o Bruno comentou, né? Que é a minhoca doida que fica batendo nos cantos e pulando pra qualquer lado. Se ela te dá uma burdoada, você cai e volta pro andar de baixo. Aí, quando você junta os três pendantes, você consegue retirar lá Master Sword, que é uma cena bem maneira, né?
É muito legal, uhum. Cara. Aliás, só um outro adendo. A cena de retirada da Master Sword no jogo é sempre uma cena muito... Sim. Marcante.
Cara, né? A do Ocarina é foda demais, né? Tanto que nego usa de clipe quando mostra vídeo até hoje, assim.
Até hoje. Não, é muito marcante. E até do próprio Breath of the Wild.
Putz, é muito foda.
É muito foda.
E é do Breath of the Wild. Engraçado que a gente tá meio que falando do Breath of the Wild toda hora aqui, né? Mas ele acho que é o que tem o conceito mais interessante de do que você precisa pra poder pegar a Master Sword, né?
É a força dos corações, né?
É, exato, uhum. É, acho que é muito bacana.
E também é a menos necessária, na verdade. A Master Sword era muito legal, mas o Breath of the Wild você pode finalizar tranquilamente.
É. Cara, no próprio Link to the Past, a Master Sword nem é tantas coisas, grandes coisas assim.
Ah, mas ela é mais forte, até aquele ataque dela à distância e tal ajuda bastante.
Né? É bom, ela, né? É bem melhor que a sua espadinha, né? Porque se tu pega a Master Sword, você se sente, pô, mais poderoso. Mas ainda assim, ela vai dar uns 2 ou 3 upgrades ainda, assim, que vai melhorar ela mais ainda, né? E com a Master Sword, você consegue voltar lá pro Hyrule Castle e quebrar a barreira pra enfrentar o Agani.
É, até é importante lembrar que nessa parte é a parte que você perde a Zelda de novo, né?
Sim.
Você fala assim, ah, já salvei a Zelda aqui, tô suave. Não, é nessa parte do jogo que você acaba perdendo a Zelda de novo, o Agani pega ela junto.
Mata outra o padre.
Outra coisa que esqueceu de mencionar, ele mata lá o padre, achei essa cena até forte pro jogo.
Eu falo pra você, tem umas porra sinistra no Zelda, bicho.
É, mas também, né, do jeito que você falou, parecia que era um... sei lá, a gente tava assistindo jogos...
Não, mas a questão é que nos jogos de Zelda tá sempre ferrado, cara, sabe? O Ganon, ele é muito evil, cara, ele não é um vilão, tipo, bobalhão, ele é maligno mesmo, o cara veio pra roubar, matar e destruir, saca?
Mas ele é um ladrão, um vilão escroto, mano. É um vilão escroto. Inclusive, tem uma teoria do pessoal aí que ele tem um background que justificaria a maldade dele, mas isso
é... Tem uns jogos pra frente que explicam, né, essa parada, mas vamos continuar aí enquanto a história era maneirinha.
Até aí, depois disso, lá pegou a Master Sword e a gente vai pro Hyrule Castle que você falou e enfrenta o...
O Aghanim, que é aquele mesmo... É outra característica de jogo de Zelda também, que é aquela batalha de rebater poder, né? Ping-pong de poder.
Uhum. E aí sim, você passa... A frequentar os outros Sim. palácios.
Aí o jogo fala, meu irmão, pra isso que você tá aqui.
Agora começou de verdade, né? Até ali você tava no modo treino, agora tá valendo, né?
Que, cara, no Dark World, os bichos ficam muito mais fortes. O bicho dá uma burdoada, arranca 4 corações, assim.
É.
Aliás, peraí, outra coisa que a gente esqueceu de mencionar, pô. Durante a Tower of Hero lá, você tem um momento engraçadinho do Link e Coelhinho, pô. Que antes de você pegar o medalhãozinho lá da Lua... Ah, é o medalhão da Lua? É o medalhão da Lua, não é?
É Moon Pearl.
É. Isso, é a Pérola da Lua. Você, quando você vai pro Dark World, que é antes de enfrentar o Aghanim, você já pode ir pro Dark World lá, quando você pega o espelho, né? E aí você, quando você se transforma, como você não tem esse item ainda, você não pode batalhar. Você vira o Link e Coelhinho.
É.
Porque tudo se transforma no Dark World, né? Então você precisa pegar... lá, a Pérola da Lua, pra poder ir pro Dark World como Link, né, e poder batalhar efetivamente.
É que o Dark World, ele meio que reflete aquilo que tá dentro do seu coração também, né, como personalidade. O Link vai vir um coelhinho, ele encontra um Zé Ruela lá, mala do caramba, chutando o outro bichinho.
Chutando bichinho, cara, que dó, velho. Eu juro que eu falei assim, nossa, na hora que eu virar, a primeira vez que eu joguei, na hora que eu virar o Link, mano, eu vou dar tanta espadada nesse cara que ele não tá ligado. E você não pode. Tipo, ele só conversa com os caras, velho. Eu falei, não, velho, ele tá chutando o bichinho. Ele aparece até um Goomba rosinha. Eu falei, não, mano, você tá chutando o bichinho bonitinho. É muito escroto esse cara.
E em teoria, é por isso que o Ganon que você enfrenta é aquele porcão, né? Porque a forma humana dele é o Ganondorf lá, que vai ser mostrado no Ocarina. E a forma que ele, teoricamente, apareceria no Dark World seria o porcão. Depois eles vão retconizar isso também, mas até esse ponto eu acho isso maneiro pra caramba.
Sim.
E aí começa, né, meus amigos, que, pô, não só é aberto, você tem os 7 palácios lá pra você resgatar... Essa parada que o Aghanim queria fazer era pegar as 7 donzelas, né, que são descendentes dos 7 sábios ou 7 magos e tal... E inclusive a Zelda é uma delas, que é uma descendente dos Sete Magos, para mandar elas pro Dark Worlds para poder quebrar aquele selo e fazer o Ganon invadir o Light World e tal. E ele manda todas essas maidens, né, pro, essas donzelas pro Dark Worlds, cada uma para um castelo com um cristal lá, que uma dungeon com um cristal que você tem que ir atrás para pegar e tal. E é curioso porque, assim, teoricamente, o Shahashara lá, ele teria que ser, sei lá, a avô de uma dessas daí, né? Porque ele também é um descendente dos Wise, né?
Sábios, né?
Só que o jogo não diz isso, né? Fica meio que implícito, assim. E a sua missão é essa. Você tem numerados, mas você pode tentar a sorte em qualquer um. E aí, cara, o Dark World fica pauleira e as dungeons ficam pauleira. O Dark Palace tem aquele chefe maneiro que... Você quebra, pega o martelo, você quebra a máscara dele.
Nossa, esse é o design de chefe do Link to the Past que eu acho mais bacana. Eu acho mais bacana que o do Ganon ainda, cara. Eu acho o design dele muito legal.
É, até porque, pra ser sincero, uma das coisas que eu menos gosto
são os boss.
Do Link to the Past são os sprites.
Cara, eu sempre falou isso uma vez. Eu acho justo o contrário. Eu acho que é um jogo bonito pra caramba, cara.
Não, até o jogo hoje em si, o design do mundo e tal, eu acho lindo também. Mas os sprites são bem feinhos. Até o do Link mesmo é bem feio.
Não, o do Link tem aquela polêmica do cabelo rosa até hoje.
Eu gosto do cabelo rosa, nem vejo problema. E que acho que é uma parada que é bem provável que é pra uma escolha pra dar mais contraste, né?
Exato. É, totalmente técnica a escolha, não é...
É. Até tem uma imagem aqui que... Não sei se vocês já viram, que era um modelo que eles tinham... Um modelo mesmo criado, de verdade, que era referência pros artistas mesmo, pra criar o sprite, né? E se você vê o modelo, ele é muito parecido com o sprite, esse, né? Caramba. Talvez é por isso que o sprite é meio... Enfim, vou até jogar ali. Já depois vocês veem. E o modelo tinha o cabelo rosa, e é engraçado que o cabelo é mais ou menos da mesma cor do que dos sapatos dele. Acho que é até pra isso, pra dar ter esse mais...
Economizar também.
Contraste, né? É, sei lá.
Eu também não tenho problema com o cabelo rosa, não. Nem pra mim, tanto faz.
Eu acho curioso porque ele era loiro, né? Na verdade, o cabelo do Link é castanho, não é nem loiro, cara.
É, depois via que fica
depois
loiro,
depois foi,
né,
ficando loiro, é.
Só que é curioso que nas box arts, assim, nas caixinhas, nos manuais, eles nunca usaram o cabelo rosa.
Exato.
Nunca, é. Inclusive os manuais aí também é uma parada curiosa, que teve um trabalho... Foi o primeiro trabalho do Koizumi dentro da Nintendo, né? Que ele foi... Trabalhou na produção do manual do Link to the Past.
Sim.
Ele trabalhava com arte na época, né? Também escreveu até o roteiro do manual. Mas eu só tava meio que dessa vírgula, né? Eu acho, no geral, os sprites do jogo bem estranhos, assim. É curioso que o sprite que eu acho mais bacana é os das galinhas.
Maneira.
É bem feito.
É o mais bonitinho.
É, e foi nesse também que começou aquele esquema de você bater nas galinhas e as galinhas te atacam, né?
É, vem a vingança das galinhas. Que é uma coisa que você descobre sendo bem filha da puta, né, cara? Assim, fica
batendo. Ah, não, mas às vezes você bate sem querer.
Não, mas pra acontecer a revolta das galinhas, você tem que dar muita porrada nelas,
tem que bater muito. Mas o jogo, às vezes, ele é sacana. Porque, por exemplo, tem uma galinha no meio de um vasinho. Aí você vai abrir o vasinho e você tem que jogar. Aí você joga, tipo, não tem como evitar a galinha. E aí, sabe, você acerta sem querer, eu fico mó mal, cara. Eu fico mó mal. E, de novo, não querendo comentar, mas no Breath of the Wild, o ataque das galinhas é mais agressivo ainda. Vocês já fizeram no...
Não.
No Breath of the Wild, o negócio é...
Normalmente, eu costumo deixar as galinhas em paz.
Eu também. Paz, né? Também.
Mas outra, sabe da questão que você comentou, o Felipe, dos sprites? Não dos sprites em si, mas das cores. Eu acho curioso o Dark World, como eles usam cores que incomodam, né, cara? Pra mostrar que aquele mundo tá zoado, assim, né? Eles usam umas cores, assim, que meio que não combinam, meio pastel, assim.
Tem muito marrom, bege, cara. Isso. É pra passar o desconforto mesmo. Eu contrasto com o Light hoje, que é tudo verde, é tudo muito colorido.
Tudo muito lindo,
assim, cores,
né?
Cores bem fortes, assim. Cores brilhosas, vamos dizer.
A própria assim. Floresta, depois que você tira a Master Sword, porque ela tá envolta em uma névoa lá, você vê que depois que você levanta a Master Sword, tipo, fica linda aquela área da floresta ali, verde, então você vê as sombras das folhas, super bonita.
O mundo em si eu acho lindo também, um dos jogos mais bonitos, assim, que eu já vi. Só os sprites.
E, de novo, eu falo isso hoje, nos dias de hoje, aqui, ó, 2018, jogando Link to the Past aí, que é um jogo de 91, ele tá lindo até hoje, cara.
Tá lindo. Tanto que o lance que eu comentei do Link Between Worlds lá, porra, é que ele atualiza os gráficos, mas esteticamente ele é o mesmo esquema, né?
Eu acho que até o Link to the Past até é mais bonito ainda.
Sim.
Do que o Between Worlds.
É que o Between Worlds, ele tenta recriar o mundo usando o polígono, né? Ele é um jogo em 3D e tal.
Sim, é 3D. Vocês dão espadada pra todo canto. E é um jogo foda também, vamos convencer.
É muito bom também, é muito bom.
Eu nunca joguei, infelizmente, gostaria muito. Alô, Nintendo, traz pro Switch.
O Link Between Worlds, eu também joguei pouco. Eu não joguei muito,
mas é
um
dos melhores
não.
jogos do 3DS.
Cara. Eu joguei pouco, mas, cara, quando você descobre aquela parada da mecânica de entrar na parede...
Puta,
é uma parada foda. Tão incrível, velho. Tu pensa, porra, que da hora, posso entrar aqui na parede, deve ser umas paredes específicas falando... Não, cara, qualquer parede, saca? Vai fundo. É incrível, assim, quando acontece, assim, eu acho muito foda. Eu joguei pouco também, né? Eu não joguei muito, assim, mas pelo menos esse pouco eu joguei, eu achei sensacional. E voltando às dungeons, depois a gente tem o Swamp Palace, que, cara, eu acho uma dungeon mega... Não chata por passar a ser chata, mas ela é chata, assim, saca? Tipo, uma porrada de bicho voando pra tudo que é lado e... Não chata no sentido de ruim. Entende o que eu quero dizer?
Sim.
Sim. Ela é desafiadora pelo design, digamos assim.
É, que um monte de bicho voando pra cima de você e é nessa que você pega o hookshot.
Muita trap, né? Também. É.
E que você descobre que uma parada no mundo, no Light World, influencia acontecimentos no Dark World, né? Que é outra coisa super maneira que acontece depois que você tem essa opção de transitar entre os dois mundos. Você usa o espelho que você tinha pego lá.
Ah, é. Você tem que baixar o nível da água, né? Não é ela? Ou aumentar, sei lá.
Você vai pro Light World, aí você ativa o efeito da água lá, porque tem a represa, e aí você volta pro Dark World.
Isso, aí que você descobre que dependendo do ponto que você voltar do Dark World pro Light World, nunca ao contrário, né? Você não parte diretamente do Light World pro Dark World, a não ser que você vá em...
Tem os pontos específicos, né? Pro Dark World.
Tem tipo uns portalzinhos, assim.
É, o espelho, ele, na verdade, ele só funciona... Isso que é importante falar. O espelho, ele só funciona de um lado. E aí ele marca pra você. Aí isso você pode fazer.
Isso.
Depois que você virou o espelho, aí ele marca o último lugar que você esteve e naquele ponto você pode voltar.
Isso.
É.
Ou você vai nos pontos já pré-estabelecidos, né?
Uhum. E aí é muito bacana, realmente, como eles usam isso pra resolver puzzle também. Essa brincadeira de mudar entre os mundos e... O impacto que um mundo tem no outro é sensacional.
Sim, coisas que você tem que fazer uns puzzles, assim, de voltar de um pro outro pra pegar coisas que você não sabia como é que pegava, né, cara? Isso é muito legal, a sensação de recompensa muito bem feita, assim, nesse... Que é característica também do Zelda, mas como nós dissemos no início, o Link to the Past faz isso muito bem, né? E no Swamp Palace você pega lá o hookshot, né? E tem um dos chefes que eu mais gosto, que é aquele olho com um monte de... nuvenzinhas em volta, assim, saca? Que tu tem que puxar os olhos, matar, dar porrada no olho. As nuvenzinhas, dar porrada nas nuvenzinhas, depois tu vai pra cima do olho, né? E aí depois tem o Skull Woods, que é aquela dungeon que tem a maldita mão, que também já vem...
Ah, é.
Né? Já é clássico do Zelda aí.
O chefão é tipo uma Butterfree do Pokémon.
Isso.
Exatamente, é igualzinho a Butterfree, cara. É a Mothula, né? Ela é igualzinho a Butterfree.
É a Butterfree gigante, assim. Que fica girando os espinhos em volta, né? Essa dungeon também é chatinha de tu passar, né, cara? É tem um nível de dificuldade maneiro, né? Assim, maneiro que eu falo, é gostoso, assim, né? Não é, porra, revoltante, sabe? Mas é gostoso de jogar, né?
É bom de jogar até a versão do GBA, que dá pra você salvar. Ele, tipo, é como se tu tivesse um save state na versão, né?
Uhum.
É bem mais fácil.
Aliás... Deixa eu só comentar uma coisa do save. Esse é um do save, que esse é um problema que eu tenho com Link to the Past. Não precisar de save state. Mas me irrita muito o Link to the Past, você não pode salvar o jogo, porque se você salvar, ele não te dá a opção de salvar e continuar jogando. É assim, salva e sai, ou continua jogando. Morre, né? É, ou então, olha que ridículo, se você morrer, ele deixa você salvar e continuar. Só que você não pode, por vontade própria, apertar o select, porque quando você apertar o select, é assim, ou é continue, ou é save and quit, é automático, se salvar vai sair. Ou quando você morre, aí você pode salvar e sair, continuar o jogo, ou salvar e continuar. Aí eu falo, por que que não tem a opção de salvar e continuar com o select, sabe?
É uma parada que a versão do GBA, que vem até com aquele Force Words lá.
Exatamente, né?
Ele corrige bem.
Que é o jogo que, tipo, ninguém jogou, né? Force Words, aquela.
É, exato. Mas a versão do GBA muda quase nada, né? Isso é uma das poucas mudanças aí que ele tem.
É, o jogo em si, ele não muda muito, mas ele muda bastante coisa assim, cara. Ele bota aquela mania que o GBA tinha de botar os gritinhos lá, igual
isso,
fizeram
então
com o Mario.
Som,
ah,
a parte
usar
de áudio.
O áudio é diferente, é verdade. Eles, acho que eles usaram até áudio do Ocarina, não tem?
Sim, nada. Os gritinhos do Link criança lá, do Ocarina.
É verdade.
Você pode cortar placa, você pode quebrar a bottle com a espada, tem umas coisas que vinham de outros jogos, assim, que eles colocaram a mais.
Eles implementaram.
É, essencialmente é o mesmo jogo, é uma versão bem legal também de tu jogar, né? Aí depois tu tem aquela a Gargoyle's Domain lá, que tem o chefe que tu tem que quebrar uma parada no chão quando a gente tá entrando a luz do sol, assim, né? Que nesse você encontra a menininha no castelo, e se você leva ela pra luz, ela tava disfarçada, ela na verdade era o chefe.
Ela é o chefão, né? Que é inclusive a parada, como que ela tá no Dark World com a forma humana, né?
Exato.
Acho que isso seria talvez a dica pra você sacar que tinha alguma coisa errada.
Exatamente, essa parte é muito engraçada, cara.
E eu tava. O detalhe é que cada vez que você salva uma delas, elas te contam mais da história, né? Vai aprofundando a parada do Ganon e tal. Porque o prólogo, ele te conta meio por cima, assim. Ou tu lê no manual, ou você vai, né? Depois ir aprendendo com as donzelas aí. Depois a próxima dungeon é uma das mais pegadas que tem, que é o Palácio de Gelo lá, né? Essa é complicada, hein?
É.
Que escorrega pra cacete.
Escorrega pra andar. É uma parada clássica até de videogame, né?
Inclusive, acho que isso foi uma das coisas que eles alteraram na versão do Game Boy. Essa da parte de deslizar nessa dungeon aí.
Já desliza menos?
Não é tão agressivo.
É.
Né? É, mas essa dungeon é complicada. Tem aquele puzzle que você tem que resolver, que você tem que empurrar dois bloquinhos de um andar pro outro. E tem aqueles switches que levantam e abaixam uns botões no chão.
Como se fossem umas barreiras, né?
Exato. Né? Você tem que fazer, meio que fazer um quebra-cabeça aí que é legal também de resolver, embora eu tenha demorado um pouco dessa vez que eu joguei, mas não me deixou frustrado, assim. Muito pelo contrário, é bem recompensador de tu pegar a parada, né? E depois tem aquela Misery Mine, que é aquele... O deserto no Dark World, ele é tipo um pântano.
É, e que é o segundo boss, que é um olho.
Sim, é um olho que te taca a raia, né? Aí tem a Turtle Rock, que, cara, essa dungeon também é bem difícil, porque você tem que ficar criando aquelas plataformas, assim.
É que você usa o cajado, né?
Exato.
Que também, dependendo do momento, dá pra você roubar com o hookshot também.
E a Torre do Ganon, que aí é apelação, né? Tem 500 mil andares, com um monte de bicho, um monte de tranqueira correndo de um lado pro outro.
Volta um tanto de chefe.
Exato. Pegada Mega Man. Volta os chefes pra você enfrentar. Isso é bacana.
Cara, a Torre do Ganon é paulada. Depois que eu peguei aquele medalhão bombos lá, eu só usava ele, bicho. Metia, explodia todos os bichos da tela. Um abraço. E basicamente, né, dentro do jogo é isso, né, cara? E o que mais que você tem é a questão de explorar pra ir atrás dos itens que alguns são necessários, no caso. Um item pra você abrir dungeon que tá fora dela, né, que você precisa pra derrotar chefe, acontece com os medalhões, acontece com aquele rod de gelo, né, que você precisa dele.
É, ele tem muitos segredos, né? É um jogo que, aliás, é um jogo que tem muita coisa, né? Você pegar a quantidade de... Acho que você pensa até variedade, é uma palavra que define bem o tanto que... Meio que é o Link to the Past, né? A variedade de inimigos, de dungeons, de ambientes diferentes, de itens, cara. É muita coisa, de segredos, de formas de puzzles. É um jogo que tem uma variedade muito grande, né, cara? Exemplos aí mais profundos, eu diria, de realmente essa ideia de dar muitas opções e dar muito conteúdo pro jogador daquela época.
É só uma última curiosidade, aproveitando que a gente tá falando das dungeons aí. Justamente na versão de Game Boy lá que vem em conjunto do Four Swords lá, ele tem uma dungeon adicional, que é justamente o Palace of the Four Sword lá, que você acessa justamente terminando o jogo do Four Swords pra te dar acesso a essa dungeon dentro do Link to the Past.
É, só que aí pra jogar o Four Swords você quer arrumar três amigos que tivessem GBA também, né? Pois ninguém jogou esse troço.
É, esse Four Swords era a prova de Brasil, né?
Né?
Mas aí acho que os chefões que tem nele é tipo variações do que tem no jogo mesmo.
É, são versões, exceto o chefão final da dungeon, que é justamente são os Dark Links, que aí são versões dos Four Links lá, dos Four Swords
do mundo Dark. A saída mais fácil de criar um chefão é mudar a paleta do personagem.
Ué, os filmes de super-herói estão aí pra provar que é sempre a versão má do personagem principal.
O player B do jogo de luta, quando você usa o mesmo personagem.
Exato.
Mas o Dark Link também vem lá do Zelda 2, hein? Diga-se de passagem. Depois foi voltar em outros jogos aí.
É isso, senhores. Nossas palavras finais sobre Link to the Past. O que os senhores têm a dizer, a sua avaliação sobre The Legend of Zelda, A Link to the Past. Começando pelo senhor Edu, que pôde presenciar o jogo em sua tenra o quê? Em sua tenra idade, no seu lançamento.
É, eu joguei, cara, quando criança e eu pegava pra jogar. O que eu quis dizer foi que do início ao fim, assim, eu nunca tinha, sabe, rejogado ele como a trocentos anos atrás, igual eu fiz agora aí. É, novamente, me repetindo, pra mim, cara, ele tá porra, melhor do que ele tava na minha memória, e me fez interessar, como eu tinha até comentado no programa anterior, a dar uma lida a respeito da história de Zelda, e tipo, eu já tinha um certo conhecimento, agora tentei me dar uma aprofundada, e realmente é bem maluco mesmo, né, a parada das cronologias e tal, mas ainda assim, é uma parada maneira, eu acho legal, assim, ele ter um lore, ainda que cheio de retcon, cheio de maluquice, eu acho bacana dar um lance, como eu comentei, meio Tolkieniano, assim, acaba criando esse universo. E o A Link to the Past, pra mim, hoje, venda, é uma, porra, uma masterpiece, assim, do videogame, saca? É um jogo que, se ele já tivesse no meu, com certeza estaria no meu top 10, assim, de jogos preferidos da vida, agora ele subiu algumas posições, com certeza, porque eu me lembro quando nós fizemos a locadora de Donkey Kong Country, que eu comentei que era um jogo perfeito, que ele sobrevivia naquela época da mesma forma, assim, hoje, como ele era naquela época, ele ainda é hoje, e o Zelda é um claríssimo, o Link to the Past é um claríssimo exemplo disso, cara. É um jogo que tu dá na mão de qualquer moleque, hoje ele vai jogar e vai achar maneiro, e vai ter uma experiência tão boa quanto alguém que jogou naquela época. É o tipo de produto que a gente chama de atemporal, sabe? O A Link to the Past, ele cabe muito bem dentro desse conceito, então é impossível não recomendar, pra quem já não tenha jogado, é impossível não recomendar que jogue. Tremendo de um jogo, não só do Super Nintendo, não só da franquia Zelda, mas da história dos videogames em geral, né? E o lance, inclusive, dos dois mundos que ele apresenta, sabe o que me bateu assim bastante na memória, Sr. Bruno Carvalho? O nosso querido
Guacamelee.
Não, Symphony of the Night, cara. Que depois...
É, os dois castelos.
É, o castelo reverso.
É, e futuramente, olha aí a influência de Zelda pra todo lado. E é um jogo sensacional. Se tivesse que dar uma nota, assim, eu daria um 10 tranquilo. Embora eu ache que, pro final, tá, ele pega meio pesado na questão de você descobrir as paradas, né? Tipo, aquele lance da fada... A fada grandona lá da Torre do Ganon. Uhum. Tu tem que pegar aquela bomba vermelha, né? Porque, assim... Tem uma loja de bomba, quando você entra lá no... A sua casa vira essa loja de bomba, mas foda-se, bomba. Bomba, eu acho, pô, mata o bicho, aparece uma bomba. Você nunca vai entrar na loja de bomba. Aí nessa aqui, você tem que, no final... Eu não me lembro de alguém te falar, volta lá que o cara tem uma bomba vermelha pra te vender. É meio que no instinto que você tem que ir, né? Meio que fuçar, assim, pra achar da bomba vermelha lá, pra tu abrir o buraco da fada... Outra fada que aprimora os seus itens, que quando você acha a primeira fada, você vai jogando tudo. Eu sempre vou jogando tudo, jogo tudo pra ver o que acontece. E nessa fada também, né? Ela aprimora... Essa fada é foda. E essa fada também, né? Ela aprimora a sua espada e ela te dá aquela flecha que tu vai usar pra matar o Ganon. Sem aquela flecha não tem como tu terminar o jogo, né?
É.
Então, no final, ainda que não, eu não acho que seja injusto, como por exemplo o primeiro Zelda, como por exemplo o Ocarina of Time, que colocam umas paradas assim que, cara, é muito impossível de tu descobrir sozinho. E eu acho que ele pega um pouquinho mais pesado, embora ainda dentro daquela escala que nós comentamos, né, dele ser justo nesse canto. Pega pesado, mas ainda é justo. Tu ainda consegue descobrir com dica dentro do jogo e dando aquela fuçada que não precisa, sei lá, voltar num personagem que mora numa casinha, não sei onde, pra perguntar alguma coisa, tu nem sabe se ele vai falar ou não. Entende? Então, ainda assim, se eu fosse dar uma nota, daria um 10. Eu recomendo, um tremendo de um jogo, um classicaço aí dos games. E uma ótima pedida pra nós voltarmos com a nossa locadora.
Tudo bem, o senhor Felipe Mesquita, que teve uma experiência um pouco mais recente com o jogo aí, não pôde jogar na época, mas como um bom gamer presenciou aí, qual a sua opinião sobre Link to the Past?
Foi um jogo que eu fui jogar lá já com meus 12, 13 anos, então isso é o quê? 95? Não, 2005, 6, então assim, tarde se você pensar, o jogo já era bem velhinho, mas na época hein, já era uma parada que me cativava muito.
Mas né? Quando eu joguei, Felipe, a primeira vez, acho que eu tinha por volta de 11, 12 anos também. Eu joguei em 94, 95, não foi no lançamento mesmo.
E daquela época ele já era, já pra mim, muito cativante. E essa experiência me fez, foi bem parecida com a que o Edu teve. Eu fiquei impressionado realmente de ver o quão bom o jogo ainda se mantém, né? Muito porque você pegar o gameplay dele é simples, né? Mas, cara, é muito gostoso jogar. É muito. Não tem muito espaço pra você criticar o gameplay mesmo, né? A parada, o simples apertar os botões, né? E atacar cara, é muito fechadinho, assim, né? Ele é muito simples, mas também muito competente com o tipo de gameplay que ele quer passar. E, assim, a gente passou aqui, sei lá, uma hora e meia só falando bem do jogo, não tem como eu transparecer outros sentimentos, né, cara? Eu concordo que é um dos melhores produtos que a gente tem no meio, assim, dos jogos. Uma parada seminal, assim, mesmo, dos videogames, cara. E é um jogo que, como eu falei, as interações são muito boas, né? Os combates, os puzzles, mas o fator de identidade dele que eu mais gosto é até a exploração, sabe? Aquela parada de se encontrar sempre uma área nova, ou até, sabe, entender que existe alguma coisa ali na área, mas ainda não é o momento de você pegar e tal. Sempre me xingaram muito em explorar o mapa, né? Uma parada que eu acho que o Breath of the Wild pega muito dele é que no caso do Link to the Past, a cada tela você tem alguma coisa que te chama a atenção, né? Então o jogo tá sempre trazendo algo, seja em forma de gameplay ou seja simplesmente visual, né? Algo interessante visualmente, que consegue manter a atenção do jogador focado dentro daquela tela ali. Eu acho que o Breath of the Wild meio que teve essa ideia de a cada um minuto você tem que ter alguma coisa que vai chamar a atenção do jogador. E isso é uma das várias traços que ele deixou pro futuro da franquia e pro futuro dos jogos no geral, né? Quantos jogos que a gente não viu hoje em dia, esse jogo aí é uma homenagem, inspirado, né, em Link to the Past, cara, são vários e vários e vários exemplos que a gente tem. E acho que isso meio que traduz aí o quão importante foi a Link to the Past pros videogames naquela época e continua sendo até hoje, porque até hoje é um jogo sensacional, então também recomendo pra todo mundo aqui que tente, cara, pode até não ir pro final, porque principalmente se você tentar sem guia nenhum ou sem conhecimento, você vai
de talvez boa.
Aí demorar um pouco,
mas você consegue, cara. Esse é um jogo que,
cê,
tipo, você consegue.
Você joga tranquilo, né? Acho que principalmente até você pegar a Master Sword é bem tranquilinho, assim. Ele te direciona muito bem, assim.
Você pode acabar, se você não fuçar demais, você pode acabar largando um item ou outro lá pro final, mas você consegue de boinha, assim, jogar, assim.
E até os itens, assim, eu recomendo muito da exploração, porque às vezes os itens que não são essenciais, mas eles facilitam muito, né? Principalmente em combate, assim. Mas, cara, é isso. Acho que não tem... Tenho a menor dúvida que é um dos melhores jogos já feitos aí, que é extremamente recomendado qualquer um de tentar jogar.
Muito bem, acho que os senhores já disseram praticamente tudo sobre o jogo, não tenho muito mais a acrescentar. É efetivamente um dos melhores jogos, não só da plataforma que ele foi lançado lá no Super Nintendo, mas sim um dos melhores jogos de todos os tempos aí. Consta em muitas listas de melhores jogos de todos os tempos. E eu concordo, como eu falei, até o lançamento do Breath of the Wild era o meu Zelda favorito. Só que eu acho que é o seguinte, daqui a 5 anos, quando eu voltar a jogar o Breath of the Wild, talvez o Link to the Past volte a ser melhor, sabe? Porque eu acho que ele ainda tem... Ele ainda vai resistir melhor ao tempo, porque a jogabilidade 3D vai mudando e melhorando muito com o tempo. E nesse caso, essa jogabilidade do Link to the Past, tudo isso que a gente falou hoje, que é uma jogabilidade simples, porém muito gostosa, que é um jogo que resiste tão bem, tanto visualmente quanto em termos de jogabilidade, ao tempo, é um grande testemunho da qualidade do jogo em si, sabe? Eu acho que isso vai perdurar. A gente tá falando do jogo quase 30 anos depois do seu lançamento, e eu acho que ele vai resistir muito melhor ao tempo que os outros lançados aí, né? Então, não tem como não recomendar um jogo desse. Pra quem tenha perdido na época, vale muito a pena. Pra quem jogou e queira rejogar, vale a pena revisitar esse clássico, porque tá importante. Pra quem não viveu aquela época, é um gamer mais jovem, gostaria de conhecer um pouco da história dos videogames e a qualidade dos jogos que vinham da geração 16-bits, esse é um grande exemplar dessa qualidade. Então, no meu caso aqui, vocês sabem que eu não gosto de dar nota, não darei uma nota numérica, mas direi o seguinte: é um jogo que eu recomendaria muito para todo tipo de gamer que queira conhecer um pouco da história dos videogames e conhecer qualidade de game design, de design de gameplay e por aí vai, cara. É sensacional. Mais uma vez, Shigeru Miyamoto gênio com seu trabalho aí, e o seu legado não é à toa que perdura até hoje aí e permeia muitas e muitas obras no mundo dos videogames.
O Shigeru, Tezuka. E a gente, olha, você vê que é tanta coisa pra falar do jogo que a gente acabou nem citando o Sr. Koji Kondo e sua trilha maravilhosa.
Putz.
Maravilhosa, cara, que porra.
Que virou base pra meio que a franquia de várias. Outro fator que virou base, né? Muitas das faixas novas são meio que recriações ou baseadas em músicas do Kid Pass, né? Até hoje.
Não só a trilha, ou as músicas que. Pô, tu ouve o tema da Zelda, o tema principal no Light World o tempo inteiro, né?
Sim. Aí e não enjoa.
E não enjoa, exato. Depois no Dark World, tu ouve o tema do Dark World o tempo inteiro também e, porra, tu nunca vai ficar cansado. E, cara, a parte sonora, os efeitos, velho, façam essa experiência, digitem no Google Imagens aí, Link to the Past, aí vocês vão meio que passeando pelas imagens. Eu garanto que vocês caindo nas imagens que o Link tá fazendo alguma ação, tipo, dando uma porrada na galinha, explodindo a bomba, caindo no buraco, você olhar essa imagem, o efeito vai tocar na tua cabeça automaticamente. É genial. É trabalho de gênio.
Bom, é isso então, senhores. Completamos aí mais uma locadora, o retorno da nossa querida locadora. Para você que não sabe de onde esse áudio veio, ele vem lá do Reloading. Reloading.com.br é o nosso site. Lá nós temos programas semanais com as notícias mais importantes do mundo gamer, as atualidades. E temos agora de volta a nossa querida locadora, que é o nosso programa mensal, que traz sempre um jogo diferente à borda, digamos assim, uma das grandes obras do mundo dos videogames, sempre com muita qualidade, um bate-papo de qualidade no sentido do tempo dedicado e do carinho dedicado a essas obras. Lembrando que a locadora está de volta, sim, grandes, queridos amigos e amigas gamers. Em grande parte a vocês de novo e aos nossos queridos Big Boss e toda a galera lá da Game Tech Zone. Então, o mínimo que a gente pode fazer é mandar um agradecimento pra eles lá. Então, vai lá no Twitter, @GameTechZone, manda aquele abraço. Fala assim, poxa, obrigado Game Tech Zone por ter trazido a locadora de volta. Se você gosta da locadora, obviamente, né? E visita o site deles com isso lá, porque além disso, a Game Tech Zone não só financia essa pequena, digamos assim... Como é que eu vou dizer? Dá uma palavra, me ajudem, queridos. Uma palavra, essa pequena...
Homenagem aos games citados.
Celebração. Exatamente, essa pequena celebração dos games.
Terminar o programa com Daft Punk.
Olha aí.
Celebration.
Mas também trabalham efetivamente com games, então eles vendem jogos lá, tantos jogos novos, quanto esses clássicos que a gente tá falando aí. Então... visitem lá gametechzone.com.br, conheçam o trabalho dos caras, que é muito bacana. E a gente tá falando isso não é só porque eles estão patrocinando esse programa, mas porque eles são grandes amigos também, e eles têm um trabalho de qualidade, certo? E nós também estamos nas redes sociais. Nosso perfil lá no Twitter é o @reloadingbr, né? Então, twitter.com/reloadingbr, lembrando que é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Nossos perfis pessoais, senhor Edu Alray, para as pessoas que quiserem cumprimentar a sua perfeita edição, o senhor Edu que edita a internet.
Nem tanto, mestre, nem tanto. @alhai.
Senhor Felipe Mesquita, o detentor do conhecimento do universo sobre os videogames, qual que é a sua arroba pro pessoal? Falar assim, cara, você manja.
O pessoal vem me xingar porque eu falei que os sprites do Zelda são feios.
Isso.
Filhão, eu falei modo Ocarina.
Mas @Felipe_MGM.
Muito bem.
E aliás, um dia fica aqui o comprometimento. Um dia, locador Ocarina of Time.
Putz, isso aí é foda, hein?
Não pode ser logo em seguida também,
não,
né?
Não, não adianta ser. Não vai ser agora, vai.
Calma.
Tem que esperar uns anos aí, porque. Esse pra jogar vai ser. Eu falei que pra jogar o Link to the Past foi fácil, pra jogar o Ocarina of Time vai ser de.
Muito bem. E o meu, Bruno_Cats, ou Bruno_Cats de gato, no inglês, no plural, se vocês assim preferirem. E temos lá no facebook.com/groups/reloading a nossa galera da locadora do Reloading. Aí, locadora, estamos de volta. Vamos conversar sobre a locadora, hein? E o nosso grupo do Telegram com a galera muito bacana. Lembrando também que nós temos o nosso Padrim. E em breve teremos mais novidades ainda, se você puder e quiser colaborar. Mas fala assim, por que eu vou colaborar agora, já que a Game Tech Zone me trouxe a locadora de volta? Eu te digo, lembre-se que todo o apoio que você nos dá é revertido em benefícios para você. Então isso quer dizer que já que a locadora voltou graças à Game Tech Zone, será que teremos um outro projeto de volta? Será que você gostaria de ter locadoras quinzenais? Não sei, se você colaborar conosco e você ajudar a levantar esse valor, a gente pode trazer mais conteúdo pra vocês, que é isso que a gente faz aqui.
E detalhe que a galera que nos dá uma força, pô, através do Padrim, e estaremos implementando em breve, galera do PicPay aí, gente, tá chegando. Talvez
até
nesse...
Você estragou a surpresa, eu falei que teríamos surpresas em breve, era isso, né?
É, mas não pode anunciar já, eu acho que...
Era surpresa, você falou, agora não é mais surpresa.
Mas até o momento as pessoas já vão saber, poxa.
É, pode ser que já tenha.
Né? Até o momento do lançamento desse programa, acho que todo mundo que tá pedindo aí vai ter a nova forma de contribuir. E você tá mantendo o programa semanal também, né, gente? Que vocês, querendo ou não, são vocês que mantêm o programa funcionando, né?
Exatamente.
Porque, como diria Super Sam, time is money, oh yeah.
Oh yeah. Então é isso, senhores e senhoras, queridos e queridas, amigos e amigas gamers. Muito obrigado, estamos muito felizes por esse retorno e até a próxima.
Até lá!
Valeu! Thank you.
Thank you.